Está no ar mais um podcast do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e o Diário de um Mago. É um filme com um podcast meio espiritual, esotérico. Com possibilidade de garrafas caindo aqui, terapia de choque, bloqueio criativo e música de Raul Seixas. Este programa iremos falar muito Toque a Raul,
ou um podcast musical. Também,
né? É a parceria, mas só quem cantava era o Raul. Não Pare na Pista, a melhor história de Paulo Coelho. Vamos ver se de fato é a melhor história de Paulo Coelho. Ou se Paulo Coelho ainda tem cartas na manga para fazer outros filmes. Eu sou o Flu, eu sou a Luz das Estrelas. E eu gostava muito de Al Capone. Por isso que eu fiquei empolgado de ver esse filme. Estou aqui com o bruxo tijucano Gustavo Colombo, que fez aqui o Caminho de Santiago de sua casa até o bar. E, falando em Caminho de Santiago, Eric Hilt, que se fosse fazer o Caminho de Santiago, demoraria uns 5 anos para completar. Não por falta de fé ou perseverança, mas sim por agilidade.
Como assim?
Você tem um ano.
Eu ia procrastinar na vendinha.
Sem contar que o Eric desfila, né?
É.
Ele... Diz você. Isso é uma coisa de
ele anda
comprovada.
Ele anda como Jar Jar Binks. Entendeu isso como você quiser.
De onde você tirou isso que eu nunca vou entender?
Dos filmes da saga Star Wars.
Não, ele, a opinião dele sobre qual maneira como é o caminho, tipo, da imaginação dele.
Lançaremos um vídeo a respeito disso em breve. Gabriel Toca Raul, nosso editor maluco, beleza. Começando com a Não Pare na Pista, que é a primeira música que toca neste filme esotérico. É o novo. Nova classificação do cinema nacional. E aí, o que você achou desse filme? Esotérico. Não pare na pista.
Não pare na pista. É muito cedo pra você se acostumar.
Vamos lá. Sala 1. Não pare na pista. Vamos começando aqui com o nosso momento IMDb. Que temos um diretor estreante aqui, Daniel Augusto. Parece nome de cantor dos anos 90, de músicas melosas. Mas não, é um diretor de cinema, fazia uns curtas aí e agora está se aventurando aí.
Esse é o primeiro longa dele?
É, pelo mundo esotérico do cinema nacional. Já não começou com uma comédia, né? Já ganha crédito. Se bem que esse filme pode ser uma comédia. O roteiro é de Carolina Kotcho.
Esposa de Braulio Mantovani.
De Braulio. E ela que fez lá Dois Filhos de Francisco, que eram...
Nossa.
Os sertanejos lá, o Zezé de Camargo e Luciano.
O Francisco foi um filme surpreendentemente legal.
Ela tá no ritmo musical, né? Filmes...
É aquele filme que eu fui pra falar mal, tipo Lula. Mas eu falei, pô, legal o filme até.
E ela é produtora do filme. Por isso que ela contratou Daniel Augusto, que tem nome de cantor. O protagonista, nosso querido Paulo Coelho, é interpretado por Júlio Andrade, que é uma pessoa muito...
Júlio Andrade faz ele o quê? Adulto?
Interessante. Faz ele, né, jovem e ele adulto.
Ah, é o mesmo ator?
Por incrível que pareça.
Ah, nossa,
que isso é uma curiosidade muito interessante. Talvez um grande trunfo deste filme. Júlio Andrade, que é tipo a mística, né? Porque ele se transformou no Gonzaguinha, em Gonzaga. E ele se transforma em Paulo Coelho. Isso é muito bizarro.
Mais uma coisa que eu nunca imaginaria, que é o mesmo ator de Gonzaga.
É, e Paulo Coelho também teve infância, né? Então, ele precisa de um ator mirim, na verdade, um ator adolescente para interpretá-lo. E eu fiquei vendo o filme e falei, porra, escolheram um beizão, moleque parece com o cara. E na verdade é irmão, por isso que eles.
Eu vi, o nome é Andrade também, é Júlio Andrade. Não, é...
Ravel Andrade.
Ravel Andrade.
Eu não me atentei a isso, mas eu vi depois no site lá de busca de... informações. Aí temos, ele tinha mãe, né? Fabiola Nascimento.
Que faz todas as mães do cinema nacional.
É a mãe zona do cinema.
Ela é a mãe do... Ela é a nova mãe do cinema nacional.
Eu não vou chamar de... Vamos chamar de Milfzona.
Milfzona.
O que é muito esquisito, porque ela ser a mãe do Júlio Andrade é meio bizarro, porque eles têm quase a mesma idade, cara.
A cena no começo do filme, eles no carro, eles saindo do manicômio pela primeira vez, eu pensei exatamente isso, fazer, caraca, eles não são pai, mãe e filho. São tipo irmãos.
Não, ele do manicômio funciona. Do manicômio funciona.
Não,
mas
mesmo
quando ele...
manicômio. Não, mesmo o manicômio, eu achei que ele
não era. Não, ele funcionava.
Ela tem o quê? 30 e poucos anos. O maluco tem 15.
Tem 15,
que legal. Deve ter 15, 16.
Não, funciona.
Ela
ainda mais
funciona
antigamente, que a pessoa era mais nova.
Agora,
agora com o Júlio e o Andrade
quando,
já.
É, quando ele cresce.
Aqui no mundo dos atores, é verdade.
Fica bem esquisito. E o pai de Paulo Coelho é interpretado por Henrique Dias. Sempre faz uns papel de...
Henrique Dias ou é...
O homem médio.
Não,
ele
Francisco,
é o...
Francisco Coco com desconto. É isso que eu fiquei pensando.
Ele vê aqueles capanga de novela no Nordeste. Ele sempre faz um cara assim, não, meio
e ele tá sempre fazendo o adulto médio. Se é um burocrata, um gerente, um funcionário. O filho certinho do bicheiro. No, aquele...
É o que o americano chama de character actor. O cara que só faz o mesmo...
Tipo classe média, eu tô classe média.
Que não é o protagonista, é só um coadjuvantezinho.
E ainda tem mais um destaque do elenco, é Lucy Ferreira, que é o Raul Seixas neste filme, e talvez seja o melhor Raul Seixas que a história do cinema terá, porque ele é muito igual,
tem,
cara.
Tem que concordar.
Ele é muito maneiro.
Ele é muito maneiro,
ele Raul Seixas. Ele funciona bem como Raul Seixas.
E o mais legal dele é que no currículo está Cinderela Baiana. Ele fez Cinderela Baiana. E Malhação, ele fez várias coisas aí, mas agora ele apareceu. Com certeza vão fazer o filme do Raul Seixas. Com certeza, vamos botar esse cara.
Deviam botar esse cara, não sei nem.
É.
O problema é fazer o filme do Raul Seixas antes, sem querer adiantar com esse filme, que esse filme faz coisa.
Interrompemos a programação para o horário político ou a passagem do carro. Voltando aqui, você dizia coisas importantes.
Ah, que vai ser um pouquinho complicado fazer um... Quer dizer, acho que não, mentira, não vai ser complicado. Mas pra mim, pessoalmente, a minha experiência de ver o filme do Raul Seixas depois desse filme é um pouco complicada. Porque segundo esse filme, eu não sei se isso é toda a realidade do chat, Raul Seixas é um grande filho da puta. Tinha mais que morrer mesmo.
Epa! Eles já disseram o contrário. Do, que o Paulo Coelho foi filho da puta com o Raul Seixas.
É, eu...
Cada...
sabendo essa informação, que o Paulo Coelho era escroto. Mas tem o documentário.
Não foi o que esse filme mostrou.
É, pra aí o cinema tá aí pra isso, né? Pra fazer o outro lado.
Depois, durante o filme, durante o podcast, alguém explica o outro lado, então eu tô curioso.
Tá. Aí, esse filme tem coprodução da Espanha. Aí eles botaram Paz Vega, que é uma atriz espanhola. Fez filmes de Almodóvar. E, para fechar o elenco, Letícia Colin, que fez Puck. É tipo um dos grandes... marcos assim da sua carreira como atriz, claro. Ter feito Puck.
Ela Letícia foi... Corrinha é o que? A Lourinha?
É a amiguinha do Paulo Coelho, que chama ele pro teatro. A mulher que ele quer pegar.
Não, peguete.
Ela fez Puck também?
Fez Puck. E bonitinha, mas ordinária. Ela é currada por vários caras, inclusive um cara estudou comigo.
Você está falando do filme, né?
Do filme, é.
Ah,
bonitinha.
Tá.
Ela
tá,
fez
tá.
Bonitinha, mas ordinária.
Eu pensei que você tá. Ela estudou na PUC, mas, pô, bonitinha, mas ordinária. Ela foi currada por vários caras, inclusive um amigo meu. É um caos da PUC ou um filme.
Não, eu jamais contaria isso se fosse verdade, né, cara?
Eu não sei.
Eu manteria um sigilo. Mas nenhum amigo meu pratica essas coisas. Curiosidade. Paulo Coelho, o Júlio Andrade, ele faz o Paulo Coelho, jovem Paulo Coelho, velho. E eu achei que era um ator, eu fiquei olhando, caralho, foda, acharam um maluco muito igual ao Paulo Coelho. Só que com uma cara meio sinistra. Ele tava com cara de vilão de filme.
Uhum.
Só que na verdade é maquiagem.
Cara, ninguém com aquele rabinho de cavalo escroto pode não ser um vilão.
Sabia. Antes, sabia desde o início.
O que é? Sabia o que é?
Era maquiagem. Eu
não vi spoiler do filme. É, e é foda, é tipo a equipe do Labirinto do Fauno que fez.
Sério?
Pô, maneiro.
Mas aí o que acontece? Eles gastaram.
Foi boa.
Eles gastaram muito dinheiro com isso. Aí faltou caracterização pro resto dos personagens. Que ninguém envelhece na porra do filme. Só o Júlio de Andrade. Aí eles são irmãos. E tem mais o que? O quê? Ah, o Paulo Coelho sofria lá de uns negócios muito bizarros que eu não sabia da teoria lá. Do tratamento de eletrochoque. Não sabia que ele tinha feito isso. E isso explica o teor da sua carreira como escritor. A expectativa era nada, não tinha expectativa nenhuma. Só tava animado porque eu vi na divulgação que eles divulgaram o manuscrito de Al Capone. Aí eu falei, porra, no filme deve ter essa cena aí deles compondo a música, deve ter essa doideira toda, deve ser meio maluco que nem um documentário. Aí eu fiquei, ah, vai ser legal. Mas não tinha muita divulgação e eu estava com medo de, por não ter divulgação, era que o filme seria uma grande porcaria e o nego não estava querendo divulgar.
Eu minha expectativa era baixa porque eu não gosto do como escritor. Assim, como letrista talvez, mas eu não tenho muito interesse na vida dele.
Gustavo, que é fanzoca de Raul Seixas. E leu Diário de um Mago, Alquimista e
As Bruxas. Verônica
decide morrer. Ele só leu porque ele viu que o filme era com a Buffy. Aí não, ele foi lá e leu o livro.
Eu li, não, que eu tinha uma... Teve uma época que eu cheguei a ler alguns livros do Paulo Coelho, assim, porque... Mas com essa coisa mística e tal, dos 13 aos 16 anos eu tive uma fase meio...
Uma fase Paulo Coelho.
Esotérica.
Uma fase mago.
Aí não você pegava ninguém, isso. Aí foi, levou um eletrochoque de bobeira, uma semana no manicômio. Aí voltou, feliz da vida.
Isso, aí fiz uma parceria musical e agora tô escrevendo. Basicamente, essa é a minha história. Mas assim... não, até tinha uma expectativa, porque eu sabia mais ou menos a história do Paulo Coelho. E eu comecei a ler o livro O Mago, do Fernando Moraes, o mesmo que escreveu A Ilha, Olga, Chateau, Rei do Brasil, todos esses livros. E o livro era bem interessante, eu não terminei de ler.
Biografia do Paulo Coelho?
Biografia do Paulo Coelho, feita pelo Fernando Moraes. Bem legal. E
autorizada?
Autorizada. Ele liberou o Paulo Coelho. O pessoal pode falar mal do Paulo Coelho, mas ele...
Ele libera.
Ele libera tudo aí.
Ele libera. A gente não pode falar quem não libera, porque senão ele... Sim. Sabia? Essa pessoa que a gente não pode falar tem um escritório...
Até você falar que ela não libera da merda?
Não, tem um escritório de advogados que sempre tá atento pra qualquer coisa que cite o nome dele de forma que ele não goste. Aí ele vai lá em cima.
Ai,
então
ai,
é melhor não falar.
Tem,
porque a gente já falou
gente
dele.
Gente da puta se aproveitando da falta de direito de expressão
bem
que existe no Brasil.
Aí ele autorizou. Ele não, autorizou este filme também.
Ele autorizou. Não, ele é tranquilo. Ele é um cara meio nesse sentido, ele é mais... Tipo...
Flexível,
assim. Ele, pô, assiste filme no Torrent, na locadora Torrent e tal. E ele fala isso no Jovem Nerd quando ele participa. Paulo Coelho.
Paulo Coelho falou o quê?
Que assiste o filme na locadora Torrent.
Peraí, Paulo Coelho participa do Jovem Nerd?
Já participou.
Cara, Jovem Nerd é muito popular, acho que você não entendeu isso ainda.
Ele pediu pra participar, tá?
É muito popular.
Ele escutou, falou, eu quero participar.
E aí... eu acho que o Paulo Coelho não vai pedir pra participar daqui.
Não
mas eu vou fazer uma defesa aqui.
Você tá na expectativa, né?
Não, porque ninguém fala mal do Paulo Coelho. Também, assim, eu li quando era mais adolescente, então eu não tenho uma opinião muito, muito bem formada, assim, hoje. Mas, assim, eu acho que as pessoas que falam mais mal são pessoas, em geral, são pessoas que, às vezes, é meio lugar comum falar mal do Paulo Coelho, assim, tipo, não sei o que de Paulo Coelho. Aí você vai ler o que a pessoa escreveu, porra, também não é grande coisa, assim. A pessoa não é, tipo, existe toda uma classe pseudo-intelectual de jornalistas e formador de opinião que fala, assim, mal de... Ele fala assim,
porque ele vende muito também,
ele vende muito. E para o Brasil, isso é um recalque muito grande. Até porque ele corta toda a linha evolutiva literária.
O problema para mim é que meio que é uma vibe meio mística, autoajuda, livro popular. Que vende, sacou? Mas,
mais do que Shakespeare.
Exatamente, tipo... Mas isso quer dizer que ele é o melhor escritor que Shakespeare?
Não tô dizendo que ele é o melhor escritor de Shakespeare, nem que ele é o melhor escritor do mundo, mas eu acho que existe uma vontade da porrada nele só porque ele é bem sucedido.
Eu acho que se ele fosse o Harry Potter, a J.K. Rowling brasileiro, eu estaria tranquilo. O problema é que ele é o... Quem é o mestre da autoajuda da Europa, dos Estados Unidos? Não sei.
Aquele Chopra. Tem aquele cara?
Tipo, sabe? Eu acho que o show deve ser mais interessante que o Paco, ele também tem isso, mas eu não vou entrar nessa.
Eu não, é porque assim, vamos entrar no filme logo, mas é que eu não acho tão autoajuda assim como todo mundo fala.
A grande frase do Alquimista que o filme fica jogando na sua cara toda hora é muito autoajuda de minha tigela, cara. O universo conspira, não sei o que. Vai se fuder.
Não, mas quando você realmente quer uma coisa, o universo conspira a seu favor.
Só de ler aquilo você realmente, Paco, você não é pra mim.
Irado.
Você é um seu pro outro.
A sinopse é literalmente o diário do mago. Então a gente vai conhecer como foi a vidinha dele. Eric Hilt, eu sei que você não gostou, mas fale e ratifique aí.
Eu não iria tão longe dizer que eu não gostei. Eu diria que esse filme é completamente esquizofrênico.
Claro,
e tem,
assim como ele é.
E tem algumas partes muito legais. Mas eu acho que ele... Assim, eu não sei se ele funciona muito bem. Então, assim, como muitos filmes de biografia, assim, se você não souber nada do cara, eu não sei se a história funciona por si só, assim. Fica uma coisa meio jogada. E, além disso, eu tenho um problema. Especialmente na primeira, na parte da década de 60 e na parte do atual, dele atual, de 25 anos, de Alquimista, que ele não é o mais simpático dos personagens, assim. Ou pelo menos não é como o diretor queria que ele fosse.
Não, como assim?
Sei
ele
lá,
não é, ele não é carismático.
Ele é meio um babaca que rouba o carro do motorista e manda o foda-se pra festa dele. E quando ele é criança, ele atropela uma criança e o pai quer deixar ele de castigo e você deve se identificar com ele e ficar contra o pai. Você não, ele atropelou uma criança, tem que se fuder mesmo. E aí tem umas coisas assim, ele parece meio babaca, na verdade, assim, boa parte da primeira e terceira parte do filme. No segundo, na parte não, segunda parte é mais fácil.
Então, se você fosse o pai dele, você daria.
Não, choque não. Não, choque não. Eu tô falando dele ficar de castigo, tem que voltar pra casa às 11 horas. Pra mim, isso foi muito natural. E o pai dele é pra ser o vilão, saca? O filho da puta. Depois deixou o filho de castigo depois que ele quase matou uma criança bêbada, saca? Eu falei assim, não, isso não foi normal? Você vai dar um carro, da próxima vez mata. Você vai atropelar direito. O que você vai fazer?
Ah, eu acho que é uma escolha errada de mostrar como é que era complicado o relacionamento.
Não mostrou, só que foi muito simplista, muito assim, ó, ele deixou de castigo, obviamente ele é mal, sabe?
Ele erra as escolhas. Gustavo, defenda este filme.
Realmente, o filme é problemático mesmo. Eu achei o roteiro muito mal amarrado, mas a história, eu acho em si,
interessante.
Muito interessante, que poderia ser, porra, tem a história dele na infância, tem várias paradas maneiras, tem a parceria dele com o Raul Seixas, a briga dele com o pai, ele querendo ser um autor famoso, sem contar que tem toda a parte mística lá, do cara que encontra a espada, a ordem.
Que esse filme, tipo, essa parte eu ainda acredito que é causando a parte dele, sabe?
Não, é verdade.
Tem a ordem.
Assim, o que eu acho que, tipo assim,
não sei,
o filme devia, eu acho que talvez, eu não sei se a roteirista não entrou tanto na onda. Paulo Coelho, tipo assim, essa parada tinha que entrar desde o início, assim, uma coisa quase como se fosse o destino dele fazer o que ele fez. Ou mesmo criticando isso no filme, mas isso tem que entrar desde o início, sabe? Assim, tipo, o que parece assim, ele tinha uns problemas, aí de repente ele encontra a parada. Tipo, não, tinha que estar lá desde o início. Nem que fosse pra ser uma coisa meio o Loki do Lost, que acha que vão achar sinais, e você fica sempre questionando ou não, se ele vai achar os sinais ou não, e se aquilo é doideira da mente dele, ou aquilo. Isso que tinha que dar desde o início, sabe?
Esse é o problema, que a parte mesmo, isso eu esqueci de mencionar, a parte mística que existe basicamente nessa coisa, que aparece meio que do nada, assim, aparece o cara, ele vai pra Amsterdã porque ele tá com bloqueio, aí aparece o cara místico e você, ok, então agora é esse filme, né?
Uhum.
E aparece o mestre dos magos lá pra mandar ele numa aventura.
E a doideira toda da... desse universo é mais uma questão de direção e fotografia, quando entra naquela vibe lá, tem umas imagens meio doideiras e tal. Mas...
Você esqueceu no IMDB uma das pessoas, um personagem aí, um ator.
Que eu esqueci?
Zé Brito.
Ele é o cara da ordem. A pequena ponta de Zé Brito. Sempre fazendo a mesma coisa, né? O maluco doidão.
O maluco dos filmes,
Aí se você for revisitar todos os filmes que ele fez, você vai falar, caralho, o maluco tá fazendo uma seita, tipo saneamento básico. Ele era um cara de uma seita diabólica na cidade interior do Rio Grande do Sul.
É uma seita de clones.
Uma pergunta, essa seita que ele vai na Europa é a mesma seita que ele vai com o Raul Seixas?
Não.
Então esse filme foi tosco, né?
É outra parada.
É realmente do nada que aquilo acontece.
É porque é o seguinte, ele entrou nessa ordem que era mais, tipo, Dark Magic. Assim,
do cara que ele entrevistou.
Assim, Otto, não sei, que é uma descendente desse Aleister Crowley, que foi muito famoso nos Estados Unidos, tipo, uma galera também do rock and roll lá e tal.
É a sociedade alternativa.
E que tem a ver com, olha só que doideira, com a Aurora Dourada, que era uma ordem antiga da época dos nazistas na Europa. Uma doideira essas coisas, assim, muito doido. E essa outra, uma ordem meio templária, sei lá, desse cara da espada e tudo mais, meio Rosa Cruz, assim, dissidente, assim, meio cristã, assim, tudo mais, que é o que ele segue até hoje e tal.
É, mas tipo, não ficou uma parada muito doida, tipo, nem meio desse filme desse cara que coexistiu com o Seixas, que usou droga pra caralho, ditadura, blá blá blá, de repente ele recebe a espada dourada de um maluco.
Não, mas é problema do roteiro.
No interior.
É problema do roteiro.
Cara.
Porque esse é o único, pra mim, é o único problema desse filme, é o roteiro. Porque, tecnicamente, esse filme é muito foda, muito bonito, muito maneiro.
Sim,
muito
tem algumas cenas maneiras.
Tem.
Mas eu gostei bastante, cara.
Mas faltou uma... Sabe o que faltou? Eu acho que talvez uma intenção. O que ela queria falar sobre o Paulo Coelho ali? Sobre a trajetória dele?
Esse é o problema, mas isso eu acho mais brasileiro de biografia de artistas, é a biografia meio coxinha, a mesma coisa do Renato Russo, só que você não quer ofender ninguém, você não quer, tipo, dar
muita opinião. Cara, não quer se aprofundar na maluquice, porque tinha...
Eu acho que foi, eu acho que ela não comprou essa coisa, talvez até, assim, eu não sei, mas por uma... talvez por não acreditar, ela não comprou e quis usar isso na história, sabe? Assim, não precisa acreditar, mas você faz como se estivesse fazendo o Senhor dos Anéis, sabe? Você não precisa acreditar em ela.
É, porque é o simples,
mais.
É a história do moleque que tem problema com o pai, aí quer ser escritor... Aí ele vai lá, tenta, o pai não tenta, aí ele faz uma de merda, aí é levado lá pro terapia, do choque, não sei o quê. Aí depois ele começa a fazer a revista, aí vai em busca do sucesso, aí encontra Raul, aí começa a ter sucesso, aí depois dá... É tipo, é normal, só que no meio da história, ela joga o Caminho de Santiago. Não precisa ter. O Caminho de Santiago, a única justificativa é pra mostrar lá que eles tiveram uma maquiagem foda e fizeram o cara... virar o Paulo Coelho.
Exatamente.
Eu acho que... Você tá falando ele adulto, ele velho?
Não, ele no Caminho de Santiago,
qual
nas
fez?
Duas vezes,
ah.
Meio que não precisa.
Não, eu te diria o contrário, eu diria que não tinha que tirar toda a parte deles 25 anos depois velho. Pra mim, o filme termina...
Quando ele lança o livro.
Quando ele... Nem sabe quando ele lança o livro. Porque o final do filme é muito tosco.
O filme não tem final, ele termina...
Ele termina...
Biografia, biografia que termina com cartela, você vê
não,
que...
E tipo assim, certas coisas, tipo, ele fala assim, ele, qual é o nome da esposa dele?
Cris, né?
Ele e Cris continuam juntos, ainda andando de mãos dadas na estrada. Depois
ela é mó doidona.
Eu acho que...
Só
eu...
que ela não é tipo assim, ela aparece num instante, num jantar da família, ela não faz parte da história, sacou?
Eu acho que o que
ela
eles...
Ela não faz parte desse filme,
o que eles quiseram. Eles quiseram botar ela lá antes, depois fazer assim, pô, ela tá acompanhando ele, mesmo quando ele foi pra Santiago da outra vez.
É, porque...
Ela, mas o filme realmente não passou isso.
É, porque ela tem importância, porque a Paz Vega simboliza todas as mulheres que ele... É tipo...
Paz Vega é a espanhola?
É tipo o Renato Russo lá com aquela ruiva, que pegaram várias mulheres que tiveram importância na vida dele e sintetizaram numa personagem só. A Paz Vega são tipo várias namoradas, aí condensaram... Nessa personagem. E até aquela uma cena lá que ele tá no teatro, que ele dá um selinho num cara.
Uhum.
É meio porque, tipo, o Paulo Coelho também se envolveu com vários homens. Né, naquela época doideira de teatro ali. Aí já joga aquilo ali.
Fala nisso?
Meio resumido.
Paulo Coelho, tipo assim, é um cara que tipo, pelo filme, assim, ele tem uma secura de adolescência pra ele que nunca passou. Porque qualquer lugar, hora que ele senta no lugar. Ele olha pra primeira vez, a primeira mulher fala, eu vou te comer. Basicamente essa é a reação dele. Em qualquer cena. Ele chega lá depois da peça de teatro, ele olha, vê uma gostosa dançando, você vai comer aquela mulher. E vai lá comer. Tipo, ele tá muito desesperado. Muito
claro,
desesperado.
Moleque, ele tomou eletrochoque porque o cara achou que ele era viado.
Não, ele
vou dar choque nesse menino.
Porque ele é viado era antes, na verdade.
Mas depois ele vai pro choque.
Mas ele vai pro choque e tava pegando menina bêbado, já tava indo.
Mas o médico sempre desconfia ali naquela cena, o médico.
Não, eletrochoque foi antes dele pegar a menina.
Não, foi depois. Ele vai internado. Porque ele pegou a menina e perdeu a hora.
E deu uma confusão.
Não, mas olha só, agora o que você falou, o negócio de. Do pai tá certo, tá errado?
Eu não falei que o pai tá certo. Eu falei que ele também é meio babaca. E depois...
Sim.
Eu acho que ambos são babacas ali.
Sim.
Aí eu acho que não teve uma resolução que me satisfez, porque foi esse. No filme, segundo filme, tipo, assim, o pai foi um babaca e ele foi, tipo, ele é um injustiçado, sabe? Não foi só
não
isso.
Não, acho que não foi tão assim.
Opa, filme. Tem a cena do pai. Filho, você construiu a sua casa, me desculpe, sabe?
Não, mas isso é besteira, porque a redenção, acho a cena mais bonita do filme, é o pai dirigindo sozinho e toca
tá.
Meu amigo Pedro.
Sim.
Que aí você que ao mesmo tempo fala, da onde veio a letra, né? A sequência da história. E mostra ali o pai boladão.
Mas é meio que um filme que não sabe que é a história de um pai e filho, sacou? É a história dele. Paul Seixas realmente tem importância nessa história, pra dar tanto espaço pra ele no meio do, na segunda metade do filme.
Pra mim tem que a parte mais legal.
Quando é a parte mais junto, legal.
Que para o vai e vem.
Eu não discordo que a parte mais legal é a parte que você mais simpatiza com o protagonista. O problema é que não é exatamente a história que eles estavam contando até ali, sabe? Que era esse cara que tá querendo escrever.
É, muito
e que
maluco.
Não sei o que lá, e ele, tipo, você vê ele adulto, porra, e finalmente ele conseguiu, mas ele não tá escrevendo, porque ele tá trabalhando numa gravadora. Aí meio que vai pra essa fase de ele, que ele era parceiro do Raul Seixas, sabe por quê? Porque isso é conhecido, e melhor a gente mostrar isso.
É, eles tiveram várias ideias de como poderiam fazer esse filme, e no final.
Fizeram todas.
Vamos juntar tudo, né? Porque isso, eu também acho muito ruim a parte que começa lá, meados dos anos 60, né? Meados.
É porque
não, porque não bota o ano.
É, eu também.
E sempre volta, cara. Pô, você já entendeu que quando é o moleque pequeno é nos anos 60.
É,
né? Precisamos voltar.
Isso é muito paranoia.
Meados 60. Aí vai, meados 80.
Paranoia de brasileiro, volta. Que acho que ninguém entende nada se não explicar tudo. É. Nunca ninguém vai entender isso.
Não, ele tem que explicar porque os 80 ali, os 70 e 80 mais pra frente, tem que explicar porque o cara não muda de fisionomia.
É.
Você tem que.
Mas
falar
assim, uma coisa que eu.
Desculpa. Muito estranho. Tem uma montagem que eu acho que funcionou muito bem. Antes de falar mal, eu vou falar bem. Que quando mostra a mãe tocando piano, apesar de ser muito na cara, funciona. A mãe tocando piano, ele escrevendo e o pai construindo a casa, que vai te fazer uma montagem. Isso funciona muito bem, apesar de ser meio na cara. O que não funciona nada bem é quando a montagem de quando ele vai pra casa do avô. Isso engatilha uma montagem dele ficando doido, quebrando tudo.
É.
Porque o avô dele é um porra louca que dava drogas pra ele?
É o. Claro, o avô dele é o Miele.
Outra ponta que você esqueceu de falar.
É.
Surpresa, não tem nada que engatilhe aquela montagem, cara. Foi muito
claro que tem, cara. Vê no YouTube um vídeo do Miele doidão andando pela rua.
Não, porra.
Essa é a vibe, porra.
Na vida real, tô falando mesmo.
É, pode falar. Talvez não foi bem encaixado. Mas eu ia falar sobre o garoto e o atropelamento. Você fala assim, realmente, fez um monte de coisa errada. Mas assim, o negócio do atropelamento é assim, ele já tá fudido. O pai dele já é puto com ele. Ele já fez um monte de merda. Ele tá querendo se afirmar lá, como adolescente. Ele pega o carro, ainda comete um acidente, assim, atropela uma pessoa e fala assim, putz, fudeu, vai dar merda. Eu acho que você se identifica, assim, com ele, assim, caralho, que merda, mais uma merda na história.
Não, assim, caralho, que merda, mas tipo assim, mas ele parece que não, ele não aceita nenhum, tipo,
ele não...
tem coisas que o pai faz, tipo assim, você deve ser viado, eu vou te mandar pra lá, que tudo bem, mas tipo assim... Eu acho
não.
Que é
ele deu razão. Ele deu razão, assim. Você tava até indo certo. Aí de repente você tá brigando com a história lá, com o pai. Aí de repente ele faz uma merda. Putz, dei razão pra ele. Puta que pariu.
Ah, mas tem uma hora que eu vou ficar com o Eric, que é uma hora que eu achei um moleque chato, não simpatizei com o Paulo Coelho. Quer ser escritor. Mas só quer ser escritor se tiver máquina de escrever. Escrever no papel não escreve. Faz o maior chilique. Eu quero ser escritor. Enche a porra do saco, mas não escreve porra nenhuma.
Eu acho que o filme quer passar, tipo assim. Ele também é meio babaca, porque em todos os momentos ele também é um pouquinho babaca.
Uhum.
Assim. Nessa hora eu acho que foi um pouco demais. Assim. Nessa hora você fala assim, porra. Porque, tipo, certas coisas, tipo assim, cara, ele passou das 11 horas, tipo assim. Por que ele dormiu no banco e chegou lá no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, sacou? Sabe, cara, um gol.
Mas pai é muito mal. Porra, era só uma máquina de escrever, cara.
É, não, sim. O pai não é.
Sabe, era tipo.
O pai é um pai conservador.
De má vontade babaca, mesmo que ele comprava.
É.
Como tipo.
É porque, mas tem umas cenas boas, assim. Mal construídas, mas boas, assim. Quando o médico fala assim. Mas você gosta. Eu gosto de escrever. Escrever é bom, que a gente pode.
Aí
falou assim, não, eu quero ser escritor. Não, mas o que você ia fazer de trabalho? Ele, porra, eu quero ser escritor, caralho. Aí ele fala com o pai.
Escritor!
Aí ele fala com o pai, não, porque eu quero escrever. Escritor, porra, o João Cabral é diplomata, o outro é isso. Aí fala assim, e porque isso é uma coisa.
E esse é um argumento muito bom, cara. Tipo assim, do pai, falou assim, cara, eu não tô falando pra você não escrever. Eu tô falando o que você vai fazer. Porque, tipo, não é. Sabe, não é tipo assim. Você não vai escrever, eu vou entrar no seu quarto e rasgar todos os seus manuscritos. Tipo assim, cara, brother,
quebrar tua mão.
Vamos ser realistas, cara. O que eu não tô falando pra você trabalhar na fábrica. Se eu te mandei trabalhar na fábrica, tu fez merda. Mas antes tu falou assim, cara, pra você arrumar algo, tipo, trabalhar. O que ele acaba fazendo, filha da puta. Vai trabalhar como jornalista, vai trabalhar lá.
Mas existe uma coisa. Ele falou o que ele quer, o desejo dele e o que ele vai acabar fazendo. Mas,
tanto é que ele escrevia com outro nome.
O negócio é o seguinte: é ele virar e falar, porra, é isso que eu quero fazer da minha vida. E seguir. Isso é uma coisa que diz muito sobre o mercado brasileiro em geral. Que aí ele fala assim, porque os outros escritores, eles são meio gênios, mas fazem umas coisas, ficam na aba da corte nacional de produção, são diplomatas, jornalistas, aqui, e aí eles ganham um prêmio mais pra serem escritores e depois só pra ganhar palma. Não, ele quer fazer um negócio, ganhar dinheiro e ser milionário com a escrita. Isso é maneiro. Isso, assim, tipo assim, mostra muito a personalidade dele, assim, sim, também. Sim. Tipo, isso eu acho legal, assim. Mas eu acho que é mal construído no filme. Tipo assim, se fosse o cara que era até escroto pra querer as coisas que ele queria...
Seria melhor,
pelo menos você ia mostrar isso, sabe? Ele, não, quero isso e pronto, acabou. E aí ele insistindo até conseguir, por mais escroto.
Mas ele tinha... Agora eu tô lembrando que ele é meio escrotinho também. Ele chega lá na fábrica. Onde é que é a minha sala? Sala é o caralho, minha moto. Vai limpar a máquina.
Isso foi meio clichê, eu achei, essa cena. Porque esse é meio da expectativa normal. E ele chega todo feliz lá, sabe? Pro trabalho, ele ia chegar meio puto e tal. Só pra dizer assim, ele esperava uma coisa, aconteceu outra. Eu achei meio clichê. Ele falou assim, mesmo que fosse um trabalho burocrático, ele chega assim, qual é a minha sala? Não ia chegar todo animadinho pra depois...
Aquilo foi muito caricato, não foi?
Né? Ele tava puto com o pai porque tem que fazer isso, sabe? Assim.
Onde é o meu escritório? Caramba, nossa.
Não, eu achei meio demais.
E é legal... Porque o início é meio ruim, assim, essas idas e vindas, eu não tava gostando tanto, não. Aí quando ele... Eu fiquei, porra, contra logo o Raul, vamos fazer música que vai melhorar. E melhora porque tem um número musical, eles tocando. É meio... Eles fazem muito mal feito, cara. Eu não acredito que eles fizeram música daquele jeito. Tipo no Somos Tão Jovens, a gente tem que fazer uma banda. Aí o maluco já chega lá de cara, aborto elétrico. Aquela nas músicas lá, que nem eu ficava falando, e aí era a letra.
Essa música foi essa.
Aí, não, pô, do Al Capone, eu achei mal construído o jeito que eles fizeram a música.
Eu não achei tanto, não. Al Capone.
Sei lá, achei muito forçado.
Você lembra como a gente construiu o nosso samba do bloco?
Não, mas
não
aí...
Não foi muito diferente, não.
Mas é...
Não, mas assim, ele já chegou com a letra, não foi assim. A simplificação que foi eles fazendo assim na hora.
Achei meio... Mas aí fica legal porque toca a música e depois tem mais números musicais e a música aparece mais trilha sonora. Porque antes era só... O filme começa com Não Pare na Pista, nos créditos, aí depois esquece música, tipo, música não faz parte da vida dele. Aí quando ele conhece o Raul, aí as músicas voltam. E aí o filme melhora. E aí depois volta lá e o Paulo Coelho lá, velho, foi aquela baboseira, e acaba do nada. Porque é legal o negócio lá do livro que ele faz e tudo mais. Aí ele, tá recusando, ninguém quer. O amigo dele, pô, Paulo, sou teu amigo, mas esse não dá, não. É meio público, geral. Sim, ali,
parece que o Paulo Coelho pediu especificamente pra terminar assim, um grande foda-se pro antigo editor deles agora. Ele falando, pô, Paulo, isso aqui não vai vender.
Ele deve ter... corta aqui.
Tem a pequena vontade, montagem dele, ele não desistindo e... aí ele arrumou um novo editor e ficou rico.
eu senti o roteiro não quis. Esse foi o pior do filme, é esse. É o final, assim, que não mostra a curva dele pra ser bem sucedido no Alquimista, sabe? Assim, mesmo que seja uma explicação mágica.
Ele
recebeu
ele falou uma das coisas mais babacas e anti-normais que por isso que ele faz dinheiro. Que ele falou assim. O primeiro livro dele vendeu 1000 e poucas cópias, né? Ele falou assim, por que eu escrevo se eu não escrevo pros outros? Aí ele pensa e fala isso alto com a esposa, aí ele escreve o Alquimista. É o contrário que todo mundo diz, você tem que escrever pra você mesmo, sabe? E você escreve pra você, é uma bobagem.
Não. Aí eu concordo com ele. Você tem que escrever para as outras pessoas lerem. Você vai escrever para ficar 5 pessoas lendo o que você vai escrever?
Não, mas você não pode controlar o que vai fazer sucesso. Você tem que escrever o que você acha que vai ser legal. E torcer pra fazer sucesso, tipo,
sim,
a gente
não,
que
isso é uma
interessa.
Coisa. São duas coisas diferentes. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu quero que as pessoas escutem o que eu tô dizendo. Eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero fazer... Eu quero fazer um filme, não um filme, tipo, um hermético fechado que só 5 pessoas vão ler. Eu quero ver um filme que as pessoas assistam, isso é uma grande... Isso volta pra aquilo do quando ele fala do João Cabral de Mello, não sei o que. Como é que eu vou fazer que as pessoas escuta o que eu quero falar.
Tá onde? Tá aqui no
Léo? E mais. Talvez faltou um pouco de envolvimento, mesmo que... até pra questionar e tal, que, por exemplo, o alquimista tem essa coisa da lenda pessoal, o personagem criar o seu mito, que pro universo de coisa a seu favor e tal. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o filme, que é tipo, quase uma jornada do herói, assim. Se você conectar isso de alguma forma com narrativa de roteiro e tudo mais, com o alquimista, seria uma chave pra você amarrar esse roteiro melhor. Eu achei isso, assim. Porque tem isso no livro, entendeu? Tem isso. Então, poderia ter feito esse tipo de coisa. Por mais que ela pudesse questionar e criticar e até certa forma zombar. Mas o que ela fez não foi isso. Ela praticamente ignorou esse assunto.
Porque tinha que ir pra Espanha. A coprodução espanhola prejudicou esse filme.
Ah.
Tivesse sido só nacional,
falei espanhola,
tinha ido pra Espanha.
Eu já falei que tem uma coisa muito estranha da personagem da esposa dele não ter muita força, assim, em boa parte do filme. E prejudica muito isso a existência da espanhola. Eu já não gosto desse negócio dessa mescla de mulheres, nós somos tão jovens. Mas pelo menos Renato Russo não tem uma esposa que foi muito importante pra vida dele 30 minutos depois. Nesse filme, aí que fode tudo mesmo. Que você fala assim, pô, você vê aquele filme assim. Ah, a espanhola foi a mulher da vida dele que ele perdeu porque fez merda. Essa aí foi uma mulher que ele por acaso achou depois no jantar e acabou casando com ela.
É, porque você chega e fala, escreve porra e compra passagem. A função dela no filme é comprar uma passagem.
A espanhola parece uma pessoa muito mais relevante na vida do Paulo Coelho do que. E a espanhola e a menininha da escolinha de teatro até.
Uhum.
Parece a mulher menos importante da vida dele. E isso me lembra. É uma cena que eu achei outra cena construída muito porcamente. Que é a cena dele no palco. Que você, ao mesmo tempo, tá querendo fazer várias coisas ali. E meio que fica babaca. Você, tipo, faz a cena do término do relacionamento deles. Dele tá pegando as pessoas ali do lado do palco.
Economia.
E a mulher indo embora no palco, na galeria da multidão. Você faz a polícia prestando atenção nele e fotografando ele no palco. E você faz alguma coisa ali dele, da relação dele com Raul Seixas. E meio de que ele... meio que se lembrar que ele quer ser estrela. Tem uma coisa ali, eu acho, um pouco disso. Porque ele não quer ser só o sidekick do Raul Seixas.
Sim.
E muito acontece ali, assim, nada tem, e tudo perde um pouco o impacto. Especialmente o término do relacionamento. O que faz pouca diferença é que a mulher nem existe em primeiro lugar, então...
Mas muito boa a cena da tortura.
Ah, a cena do
torturador é muito bom. Eu sou maluco, meu irmão. Ele começa a tirar sangue do braço.
Mas eu acho que podia ter um pouquinho mais de gravitas.
De perigo, assim.
O choque, ligado.
De tensão, de tempo, sacou?
Uhum.
Foi meio corrida, porque eles têm que sair da prisão logo e lidar com essa porra.
Eu acho que mostrar ele não querendo ser o sidekick do Raul Seixas ia amarrar muito mais essa vontade dele de... Se a relação dele com o Raul Seixas fosse essa, assim, mais forte, assim, ia ser muito mais interessante se fosse mais amarrado, assim.
Sim.
Quando você falou do palco, achei que você tava falando do negócio do palhaço.
Ah, não,
essa
não,
eu achei fraquinha também. E podia mostrar assim, não, eu quero isso. Podia mostrar, dizer assim, agora o Paulo Coelho descobriu o que ele queria. E é isso que ele vai perseguir, entendeu? Podia ter sido mais, assim.
Tô muito com essa coisa do palhaço. Ele tá mandando benzão no palco, aí na coxia, o nego tá debochando dele como se ele tivesse sendo um cara escroto, não tivesse mandado mal. Mas a mulher... que deram mais importância pra Paz Vega no filme, e a mulher que tá com ele há um tempão fica meio de lado, mas ela na vida do Paulo Coelho, ela foi importante pra cacete, eles não usaram tanto. Porque foi ela que fez ele largar a coisa da o emprego burocrata lá e se dedicar a escrever.
Ah, isso mostra.
E ir pra coisa, isso mostra.
Mas mostra,
mas é
meio,
muito rápido.
Tipo assim, mostra ela meio fazendo bullying com ele, mas com ele.
Escreve, porra! Escreve, porra!
Você cheio de gogó que escreve, eu escrito porra nenhuma, me enganou, por isso que eu casei com você, vou me divorciar e arrumar um homem de verdade.
Aí. Porque ela é mó doidona, cara. Tem relatos aí que ela é maluca da pá virada, tanto é que eu não quis ter filho, porque vai botar uns maluquinhos no mundo aí que não vai conseguir controlar.
Mas é, assim, é um filme interessante. É um filme interessante, mas que bom. É isso que eu diria sobre esse filme. Tipo,
é um remendo de coisa boa.
De coisas boas e mais coisas ruins, mas de coisas interessantes no final das contas. Tipo,
Você
teve um Raul Seixas maneiro, você teve umas cenas legais com os pais, você teve umas montagens legais.
Elenco.
A parte na Europa toda é meio chata, vou ser sincero. Tanto ele adulto quanto ele mais jovem.
É,
mais
podia.
Velho e mais jovem.
Podia ter contado.
Mesmo com espada, com ordens místicas e magia.
Você imaginaria, né? Pô, como é que a gente consegue fazer tipo ordens místicas e espadas mágicas para tão chatas?
Será que a história do motorista é de verdade? Capaz. Ele deve ter ficado muito puto.
E todo mundo assim, ai, pô, mas que sacanagem. Tipo, ai, você é tão excêntrico, Paulo Coelho. Você deixou um motorista no meio do nada e roubou o carro dele, vai perder o emprego. Como você é engraçadinho.
Eu achei legal, porque aquele maluco tava sendo muito chato.
Não, ele tava sendo chato, sacou? Mas...
Eu não achei ele tão chato.
É, ele tá sendo normal, tipo, Paulo Coelho ia passar isso tudo. Mas ele tava mais na onda do crise de meia-idade do Paulo Coelho, que ele comprou uma jaqueta de couro,
é.
Ele quis sair do hospital.
Ele comprou porque a Cavaleira patrocinou o filme.
É, e ele falou assim, não, vou largar o motorista aqui, vou dirigir porque eu ainda sou homem. Tem uma coisa assim no filme.
E o cara que aparece na loja? Aquela porra, achei que aquele maluco era um fantasma, cara. Uma entidade.
Não, mas é.
Como é que ele ia saber que o Paulo Coelho tava ali? Aí
porque
ele surge.
Esse filme é babaca. E quem é que você acredita nessas coisas místicas do que o Paulo Coelho acredita?
Paulo Coelho é Mr. Nan e chega um maluco lá.
É.
Como é que é o discípulo escolhe teu mestre?
Eu concordo com o Thiago, cara. Com o Gustavo. Que tinha que ser ou toda uma parada mística mesmo, ou tinha que mandar que era mó caô do Paulo Coelho. Tipo, tinha que escolher um caminho.
Uhum. Não, ou até botar essa dubiedade, assim. Você acredita ou não. Mas levar em conta isso.
Durante o filme inteiro, sabe? Não, e não duas vezes aparecer um cara do nada e não ter muito contexto do que tá acontecendo com o resto do filme.
Vocês ficaram com vontade de ler Paulo Coelho?
Não, cara, eu não tinha e meio que reforçou a minha vontade de não ler.
Eu queria ler o Mago, que é o livro do Fernando Moraes, quando eu terminei de ler. Tava na Espanha, aliás, quando eu tava na casa de um amigo meu. Aí falou, eu tô lendo esse livro aqui, muito interessante o livro e tal. Aí eu falei, eu comecei a ler, só que aí eu tive que ir pra outro... Pegar a estrada de Santiago.
Pô, podia ler pra ajudar no, nas noites.
Mas aí ele tava terminando de ler também. Eu não podia pegar dele o livro.
É, mas nem mostrou. Tem um símbolozinho de Santiago.
Vocês falam alguma coisa? Vocês tipo, usam um negócio de lista negra?
Uhum.
Quem tem lista negra é o Paulo Coelho. Tá vendo? Todo mundo que sacaneou ele, não quis dar. Ele tem a lista negra.
Isso não é saudável, cara. Paulo Coelho não é exemplo.
E a mosca na sopa? E a mosca na sopa? Aparece rapidinho quando ele tá na clínica. A moscazinha na sopa. Porque no documentário do Walter Carvalho, o Paulo Coelho tá lá na mansão dele dando entrevista, aí do nada aparece uma mosca. Aí ele fica falando.
Mas no documentário eles fizeram as pazes, né? Mas, parece que estão de paz.
Ele só fala bem.
Só fala bem no Rosseix.
É. Porque morreu no
santo, e né? Aparece a ordem mística lá.
Não, é pesado essa parte.
Assim, só pra deixar claro, assim, eu já fui mais, tipo, ateu hardcore, tipo, desprezo por todas essas coisas. Hoje em dia, até tenho interesse em ler algumas coisas sobre esse negócio de magia, né, o xamanismo, as paradas doidas. Mas, ainda assim, o Paulo Coelho parece a versão meio que mais água com açúcar dessas paradas todas. Se eu for ler alguma coisa, não vai ser ele. Só pra deixar isso claro.
É por isso que o nosso podcast não vai fazer o sucesso do Jovem Nerd.
É, exatamente.
Se você falasse bem, ele podia pelo menos apoiar a gente.
A gente vai aparecer nele, ele vai fazer uma macumba pra gente se fuder, isso sim.
Não, ele não faz isso não, ele só pensa no bem.
É, só pensa no bem, tirando a lista negra dele.
É, vamos ver aí, dependendo da nota que você for dar pra ele. Pro filme dele. Será o quê?
Não, comecem vocês, eu quero ouvir.
Gustavo. Eu não quero ser o primeiro, não.
Quer ser o primeiro, não? Tá. Tecnicamente, esse filme é bastante regular. Principalmente por causa do roteiro. Pô, Carolina, tem que ter mais umas... Mais ausência aí com seu marido. Mas ela faz coisas boas, mas...
Sacanagem com ela.
Na época que ela virou produtora, ela acumulou funções. Aí ela acabou tendo que ser produtora e esqueceu que o roteiro era dela e ficou picotando. Mas esse filme merece... Duas tulipas, mas como eu gostei pelas outras coisas, das cenas, da música, pô, não dá pra você ficar vendo um filme que tem Raul Seixas na trilha e achar ruim. Aí eu gostei do 3, aí faz a média e fica 2,5, que é o que ele merece por ser irregular, esquizofrênico, muito maluco. Eric, agora.
Do 2,5 também. Eu gostei, Donato, gostei. Eu acho que é um filme... ruim com coisas boas.
Eu achei que ia ser uma porcaria.
É, eu acho que, tipo assim, eu não diria vai no cinema, mas eu acho que é um filme que quando tiver na locadora do Torrent ou no Netflix, assim, se tiver bobeira, tipo, você vai ver muitas coisas curiosas pra se entreter.
O filme brasileiro tem preguiça do torrent, né? A galera meio que espera...
DVD.
Vazar uma cópia pirata, ou que nem o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que eles estavam vendendo a versão mais barata no Mercado Livre. Aí não sei porque o Mercado Livre cancelou a conta deles, e aí tem várias contas ilegais vendendo o filme. Tipo, o nego tem preguiça. Ah, é brasileiro? Ah, espera alguém fazer uma cópia aí, ou vazar, não sei o quê, mas não fica disponível. É. Ninguém vai no cinema com uma câmera
não,
gravada.
Mas o torrent não é só gravado de cinema, o torrent
não, mas
é baixado
também. Mas, é de, mas não tem
tanto... A parte do torrent é vazado. É,
mas eu acho porque, assim, você é honesto, assim, não... Assim, o filme brasileiro, tipo... Não...
Desperta interesse no grande público.
Até desperta, mas não é exatamente o público de torrent. O público que vai ver comédia brasileira no cinema não necessariamente vai baixar, não baixaria comédia brasileira no torrent.
É,
né?
Não.
E tá indo rápido, o Getúlio já foi pra Globo.
Já.
2 meses já foi pra Globo.
Já, isso é uma coisa bem interessante diferente das janelas brasileiras. Assim, televisão, não tem que esperar anos, sacou? Porque não é como se existisse uma demanda de on-demand, por exemplo, pro Getúlio. Então não adianta ficar botando no Telecine Premium, no on-demand, Telecine Premium, DVD, não sei o que lá. É jeito pra Globo, foda-se.
Ele foi antes do que muito filme... Tem filme que lançou na mesma época que ele e tá tipo...
É, mas fez igual o Gonzaga.
On Demand. O Gonzaga foi em capítulos.
É.
Gonzaga ele dividia. O Getúlio dá pra dividir.
Eu curto isso, de todas as coisas que eu odeio do mercado brasileiro, isso eu curto que a gente não tem que se ater a estrutura americana, a gente pode meio que inventar o que funciona aqui ainda. Eu acho que isso é saudável.
Ah, mas fala, se Getúlio fosse Leandro Hassum, tava até hoje no cinema. Um recorde de bilheteria.
vamos fazer esse post.
Não sei se é bom ou se é ruim, mas é verdade.
esse é um belo bordão. Gustavo, sua nota.
Eu achei que esse filme fosse bem pior do que ele é. Na verdade, quando antes eu fui ver, antes de assistir. Mas tem coisa, como vocês falaram, realmente, ele é um filme como um todo ruim, mas com coisas boas. E
não, ele não é um filme como um todo ruim. Ele é um filme
problemático. Problemático. Mas com coisas boas e a história em si eu acho interessante. Eu acho que poderia ser bem melhor. Por isso, e como eu gosto da história, eu gosto da temática, da magia, do Raul Seixas, do não sei o que, dele querer ser autor, insistir, e eu acho tudo isso maneiro, que poderia ser mais gente explorada. Eu vou dar um pouco mais com vocês, eu vou dar 3. Essa é a minha nota.
3 fechado.
3 fechado. Sem tá abertura. Bom. Era minha nota de antes e confirmou mesmo depois do podcast.
Vamos
ver se as outras vão se manter assim.
É engraçado, esse filme... Você falou, podia ter outros... Tem vários filmes legais, você pode fazer um filme meio Lobo de Wall Street, que ele é um babaca, faz tudo pra conseguir ser famoso. Você pode fazer um filme meio místico, doidão, que é uma coisa meio psicodélica.
Ou místico, meio com quase a jornada do herói, sabe assim?
É.
Uma coisa meio a lenda pessoal, aí
é
quase uma coisa meio assim.
Uma coisa mais masturbatória do Paulo Coelho. Mas, fazer o quê?
Ou ele e suas aventuras de doidão também, com o Raul Seixas.
Com o Raul Seixas, e foda-se o resto, antes e depois, agora. Mas daqui a 20 anos a gente vai ter outra chance de ver um filme do Paulo Coelho, pode deixar.
Pô, tem que tirar a cinematografia do Raul. Que aí ia ser porrada. Padilha fazendo. Ia ser tenso. Mas aí o Padilha queria botar o Wagner Moura pra ser o Raul Seixas. Aí ia ser sacanagem. Aí
o Wagner Moura pode fazer qualquer personagem, cara.
Não, menos porque esse cara aqui é a reencarnação de Raul Seixas, esse maluco.
Pode ser.
É igualzinho, cara. Eu até achei que era ele cantando, mas é o Raul meio cantando. Pô, mas
ele consegue, pô, ele consegue andar na corda bamba mágica de ser icônico sem ser caricato. É impressionante, eu gostei realmente muito dele com o Raul Seixas.
Para encerrar esse podcast, não há frase melhor do que toca Raul! E até semana que vem.
Puro negro no imposto de renda.